Ele era uma das maiores autoridades brasileiras, o brigadeiro José Carlos Pereira. Tive a oportunidade de estar algumas vezes com ele, entrevistar ele. E quando a gente perguntava sobre os OVNIs, né, ele falava que realmente era reais a questão dos OVNIs e que o governo, a aeronáutica, sabia sobre isso.
Marcão, qual a maior prova que você tem para me convencer e convencer todo mundo que está te assistindo que existe alienígenas?
Bom, essa é uma pergunta bem polêmica, né? Mas o Brasil, aqui a gente tem uma comissão brasileira de ufólogos, né? Onde ela foi responsável por uma campanha em 2004, onde reuniram mais de 11 mil assinaturas, aliás, desculpa, mais de 80 mil assinaturas de brasileiros, para que levasse, né, para a Defesa Aérea, para o governo brasileiro, para que ele liberasse informação de documentos de OVNIs, que a gente sabe que a aeronáutica, tanto a Marinha e o Exército, eles produzem esses relatórios, né, da onde eles se envolveram com os fenômenos ufológicos. Então, graças a essa campanha, foram liberadas mais de 11 mil páginas de documentos, onde refletem nesses documentos, né, a manifestação de objetos aéreos não identificados.
Então a maior prova não é você que tem, quem tem é o próprio governo. Tá.
Isso.
Lá, mas tem essas provas?
Sim.
A gente
sim.
Tem acesso a elas?
Sim, todo brasileiro, né, por lei, tem acesso a essas informações. E hoje você pode ir na Biblioteca Nacional de Brasília.
Pô, tem que ir até lá, bicho.
Mas também pode fazer download pela internet.
Ah, pronto, tem que ir até lá. Porque ele fala desse jeito, aí que você não vai descobrir. Não, você tem que acessar, vai até Macapá, falar, então não existe.
Mas se tem um PDF no computador, já é mais.
Tem um PDF? Como é que faz isso aí? Eu quero saber se tem alienígena.
Isso, só vocês irem lá no Google, né? Puxar no site da revista UFO, vocês conseguem baixar toda essa documentação que foram liberadas, né, pelo governo brasileiro, onde demonstram ali, né, vários fenômenos que ocorreram em várias partes.
Não, mas daqui, tudo bem. Tá, beleza. Aí o cara vai lá, vai, não quero ler, tem um cara que não quer saber ler, vai ter uns negócios, artigo 13. Você aqui, de coisas que você leu sobre isso, tem alguma coisa que você fala, mal, é comprovado, isso teve sim.
Sim, olha, da minha parte, assim, as investigações de campo, né, porque eu também sou um pouco cético, então eu vou buscar as informações para que comprovem, né, realmente que algo aconteceu. Por exemplo, Varginha, é uma coisa que eu tenho certeza absoluta que ocorreu, uma manifestação, né, de criaturas que foram capturadas pelo Exército Brasileiro ali na cidade do sul de Minas.
Você tem certeza?
Tenho certeza, porque eu conversei...
Com o alienígena.
Eu tive de frente com alguns militares que participaram da operação de captura e de transporte dessas criaturas, né? Então ali você conversando com esses militares, e você vê que realmente alguma coisa muito séria aconteceu, e eles presenciaram o avistamento dessas criaturas estranhas.
Peraí, você acompanhou o caso Varginha integralmente, assim? Você tem acompanhado isso?
Eu tenho acompanhado ultimamente, nos últimos 6 anos, eu e mais 2 colegas, João Marcelo e Jordano Mazucci.
João Marcelo e 4522, que é um alienígena. Ele vai lá pra saber se tá tudo bem.
Aí a gente tá reinvestigando o caso Varginha, né? Que foi um trabalho muito bem feito pelos ufólogos da época. E a gente, de certa forma, tem até a ajuda dos principais pesquisadores que hoje não falam mais sobre o assunto, que é o Birajara Franco Rodrigues.
Não fala por quê?
Né? Então, ele mudou um pouco de, assim, a visão dele sobre o caso, e hoje ele diz que não tem provas científicas de que algo aconteceu. Hã? Entendeu? Ele diz que não tem a prova científica, por exemplo, ele trazer o ET aqui na frente e dizer que aquilo realmente
ocorreu.
Mas
ele viu o ET?
Ele não viu o ET, mas ele foi responsável por conversar e coordenar toda a investigação muito bem feita que foi feita na época. Inclusive, uma maneira de acobertamento muito grande que foi imposta pelas Forças Armadas para encobrir esse tipo de assunto na época. Porque estava sendo vazada várias informações de como se procedeu essa operação em Varginha, né? E teve também as testemunhas civis, que foram aquelas 3 meninas que avistaram essa criatura, né, no terreno baldio lá. E outras testemunhas que se envolveram em outros horários que avistaram essas criaturas na cidade de Varginha.
Mas sério, existe uma corrupção intergaláctica dos caras, os alienígenas, o Birajara, não fala, você vai ganhar plânctons, não tem isso.
Então, o pessoal na ufologia tem, bastante gente acredita que ele mudou de posição, porque no caso ele teria sido comprado, ou mostraram os ETs pra ele. Mas eu, como sou amigo pessoal dele, eu acredito que nada aconteceu. Ele só mudou mesmo de opinião, né, devido à questão pessoal dele mesmo. Mas não houve nada de, assim, de conspiração envolvendo sobre que ele não fala mais sobre o caso Varginha hoje. Então a gente continuou as investigações, a gente procura revisitar a maioria das testemunhas civis e militares que se envolveram nisso na época, e a gente percebe que muito das informações que parece que os próprios militares querem falar, eles ainda têm uma dificuldade de vir a público e divulgar isso mesmo, por causa das pressões que ocorreram na época,
Mas por
né?
que as pessoas têm medo de... Toda hora a gente vê assim, Roosevelt, não sei o quê, Varginha, ninguém pode falar. Por que que ninguém pode falar? O que que poderia acontecer com o mundo se a gente soubesse que existe alienígena de fato?
Sim, eles falam, né? Uma das hipóteses é que, por exemplo, há uma política de acobertamento sobre esses fatos, justamente para não utilizar da histeria coletiva, não causar histeria coletiva na população e, de certa forma, meio que quebrar o sistema ali dogmático de religiões, né? E também dizem que é uma questão também de que por exemplo, como que um governo vai dizer à sua população que não tem controle sobre algo que está voando no espaço, né? Que nós tivemos aqui no Brasil um caso muito famoso em 86, que foi a noite oficial dos OVNIs. 21 objetos foram detectados nos
A
radares,
balada dos OVNIs.
uma balada dos OVNIs.
Ah.
E aí eles estiveram aqui, né, sobrevoando várias regiões do Brasil, concentração também em São Paulo. E aí foi mandado vários caças averiguarem esses objetos que estavam dentro do radar, né? E esses caças que foram perseguir esses objetos em 1986, eles depois deram, né, eles deram a entrevista dizendo que eram luzes que sobrevoavam em alta velocidade e que refletiam uma inteligência, como se algo estivesse controlando aquelas luzes e que eles faziam manobras assim incríveis que os próprios pilotos não conseguiriam realizar, né? E eles ficaram impressionados com esses avistamentos. E o interessante é que no radar foi detectada a velocidade que esses OVNIs estavam voando. Então, em 1986 foi catalogado eles voando a 15 mil quilômetros por hora,
O quê?
sendo que até hoje em 2021 a aeronave que voa mais rápido do mundo chega por volta de 4 mil quilômetros por hora. Então, em 86 algo que voa a 15 mil quilômetros por hora ficou um mistério muito grande.
Então hoje talvez seja 200 mil e a gente não esteja vendo. Pode ser por isso que a gente não esteja vendo tanto quanto a gente via antes.
Exatamente, teve alguns outros avistamentos por parte de pilotos que foram estudados, né, na matemática ali, porque o radar não capturou, né, ali não conseguiu capturar a velocidade, em que eles matematicamente conseguiram assim mencionar a 45 mil quilômetros por hora viajando nos Estados Unidos, na Califórnia.
Na verdade, a gente fala isso para não fuder a Fórmula 1. Porque se você começa a falar, vai ter os. Imagina, mano. Vai estar lá Renault, aí do nada vai ter a Arlen Sports.
É, aí
Vai
não.
pegar, o carro vai a 30 mil por hora, né?
Apresenta ele.
Vamos lá, vamos apresentar então. A gente já fez o início aqui para você ficar. Ele é Marco Aurélio Leal, né? Ele é ufólogo e hoje o Achismos é sobre ufologia. Você conhece o projeto Achismos, sabe que eu vou interromper o tempo todo, porque esta é a graça do projeto. Fica eu e ele debatendo um assunto. Você faça o seu canal se você não quiser interrupções. E caso você não se interesse por um assunto do que a gente esteja falando, aqui embaixo, enquanto está rolando o bate-papo, tem uma timeline e cada parte importante do nosso bate-papo tá nomeado. Então, se você quiser ouvir sobre como é que é o tamanho da cabeça do alien, você vai lá para a parte na frente. Se é casos engraçados, está tudo aqui, ó. Você vai vendo aqui, ó, tem uns pontinhos, você vai vendo o que te interessa. Então, vou voltar aqui a falar com o Marco Aurélio. Você falou que a religião é uma coisa que acaba ultrapassando, né? Atrapassando, não, acaba atrapalhando, né? A religião. Mas tem muito país que é ateu, né? Tem uma sociedade ateia e tal, não acredita em Deus. Por que que esses países não chegam e falam, quer saber? Foda-se vocês, tá aqui o Alien.
Porque dizem que existe uma política global sobre o acobertamento do assunto. Às vezes, nem o nosso presidente, nem as autoridades, né, máximas sabem realmente a verdade sobre o fenômeno UFO, né? São inteligências ali de países que procuram manter esse assunto bem sigiloso. Mas a gente tem que ver também pela, né, o olhar, porque esses últimos anos há uma liberação um pouco mais, parece que um pouco mais facilitada do fenômeno. Por exemplo, o O ano passado foram confirmados pelo Pentágono, né, pela Marinha norte-americana, onde foram divulgados três vídeos também que foram filmados por infravermelhos daqueles Super Hornets, que eram, né, que foram filmados ali na costa na Califórnia. Né? Então esse foram um outro caso que ocorreu em que a gente pode se dizer que foi um avanço, de certa forma, para a ufologia, por eles estarem agora publicamente, né, falando sobre isso, que realmente existem, né, essas questões. Mas aí existem também os ateus, que dizem que, por exemplo, esses fenômenos que ocorreram são manobras militares secretas e o fenômeno OVNI serviria como uma cortina de fumaça para encobrir certos projetos militares avançados de nações, né, de superpotências.
Ah, faz sentido! O cara chega e fala, olha, é um OVNI. Na verdade, era um míssil que o cara tá testando.
Ou
um
drone.
E põe na conta do alienígena, coitado. Tá lá comendo o café da manhãzinha dele, sendo acusado de uma guerra que nem tá tendo. Olha que interessante, eu não sabia disso. E aí você tava falando do negócio de dos países terem acesso. Todo presidente da república, ele tem acesso a esses documentos, porque o Bolsonaro daqui a pouco, ok, eu vou falar, põe na piroca.
Então, eu acho que eles não sabem completamente, eles devem ter algum tipo de informação. O Trump mesmo, né, ele deu algumas entrevistas o ano passado, né, o ano retrasado, falando que ele gostaria de tornar público certas coisas que ele sabia de lá de dentro, mas que... enfim, não pode, né?
Eu acho que tem uma porrada de ufólogo querendo se candidatar à presidência só para soltar o documento.
E tem muitos utilizando a Hillary Clinton, uma eu lembro dos objetivos da campanha dela na época, era a liberação desse documento.
Caralho, ela conseguiu muitos. Maluco.
Vou votar nela.
Isso é muito... Vou votar nela porque eu quero saber se Varginha foi de verdade. Cara, mas teve algum presidente assim que quase soltou, ou os ufólogos ficam com medo, tipo, sei lá, tem um cara que é louco. Por que, por exemplo, tem o Ahmadinejad lá no Irã, né? Tem um outro não sei o quê. Por que esses caras chegam e tá aqui o documento. Pode me dar a sanção possível, que foda-se, tá aqui. Sim.
Dizem que o Kennedy, na verdade, o presidente Kennedy, ele foi... Há uma conspiração sobre a morte dele. Diz que ele teria ficado mais a par sobre, né, os projetos secretos ali de investigação de OVNIs, ele iria divulgar isso publicamente. Aí diz que por isso que talvez ele teria sido... morto, na verdade, né?
E por que você tá vivo?
É porque eu não sou presidente ainda.
Cara, daqui a pouco, mas esse canal bomba mais do que o do Kennedy, velho.
É verdade.
Esse canal, aí, tem uma luz vermelha na cabeça dele aqui, ó. Mas você teme? Você já recebeu ameaça de alguém?
Não recebemos ameaça. O que aconteceu, assim, no máximo, foi talvez desinformações. Militares, por exemplo, do Serviço de Inteligência do Exército, de entrar em contato com a gente, dizendo que tem um depoimento sigiloso sobre Varginha, por exemplo, a gente ir lá conversar, ele contar um monte de coisa que procede, ele prova para nós, mostra a funcional dele, que ele era realmente, servia onde ele servia, só que as informações correspondentes ao que ele disse, se a gente quisesse ser sensacionalista, a gente até poderia publicar isso no anonimato, mas ainda a gente prefere não fazer isso, porque a gente ainda acha que pode ser que, nesse caso, foi uma tentativa de, por exemplo, como que eu vou dizer para você? Para atrapalhar nas investigações, com as informações que eles postam. Então, informações
assim,
falsas.
Né? Então vamos lá. Varginha faz o quê? 20 anos já?
25.
25 anos. Inclusive eu fui lá, é maravilhoso. Que lugar bonitinho. Bonitinho, legal pra caramba. Tem, né, Bia? Lembra que a gente foi lá? Aí tem o orelhão do ET, lá é bonitinho.
Fez vários shows.
A cidade é baseada no ET, virou. Inclusive, eu acho até que foi o prefeito que trouxe. O prefeito que trouxe falava, tem que ter uma movimentação aqui.
Ele criou o monumento.
O ET pode ir pra qualquer lugar. Por que ele veio pra Varginha? Essa é a dúvida que eu tenho. Ele não podia ter ido pra Dubai, uma porra. Por que ele escolheu Varginha?
Todo mundo fala
lógico,
o pessoal fala, pô, eu tenho carinho, por que vai aparecer em Varginha?
Ele curte uma parada mais campo. Por que o ET ele não vem pra cidade? Por que o ET não? Pra mim é campo, dá uma relaxada.
Na verdade, esse incidente em Varginha que ocorreu foi uma queda de uma aeronave, né, de formato de submarino ou de um charuto voador. Foi avistado por um casal de
Fazendeiros
de caseiros, né, que estavam nessa fazenda, na fazenda do Castilho, e eles observaram a dona Moralina, né, aquele casal assim, bem
Bem simples.
típico do interior, né? Eles já estavam se preparando para dormir. Quando ela escutou os gados ali da fazenda fazendo um barulho atípico, ela abriu a janela para ver porque que os gados estavam agitados. Aí ela disse que observa um objeto em formato de um submarino. Na verdade, ela não disse bem ela submarino, ela falou um objeto soltando uma fumaça, né? E ela chamou o seu marido Eurico, ele veio e eles observaram esse objeto durante uns 40 minutos, muito lento. E ele que deu a nomenclatura disse que parecia um formato de um submarino. E aí, logo uma semana depois, aconteceu o fato em Varginha, né?
Ah, ele só viu o OVNI.
Isso, ele viu o OVNI, né? E tava
Caído
com
na
uma.
fazenda dele.
Não, ele viu, tava no céu, tava basicamente, aparentava,
Está
segundo o
caindo.
relato dele, que estava caindo. Já no, na Fernão Dias, na rodovia que fica um pouco distante da fazenda deles, um outro rapaz que é aqui de São Paulo, passando na Fernão Dias, estava indo para um campeonato de ultraleve, ele vê também, ele relata que ele vê um objeto em formato de um charuto em posição de queda. Ele atravessa a Fernão Dias, ele estava passando com o carro, só que no relato dele ele diz que nunca imaginou que aquilo poderia ser uma nave extraterrestre, né?
Ele
Ele
achou que era o
achou que
quê?
era um avião pequeno, de pequeno porte. Inclusive, ele era piloto de ultraleve, então ele estava indo para um campeonato. Ele viu aquilo, viu que caiu.
Ele falou, é um acidente pesado.
É um acidente pesado. Ele fez a volta na rodovia, tentou de adentrar para esse local onde.
Pra ajudar.
Para ir no local. E na hora que ele chega nesse pasto, que é próximo a Três Corações, ali na região, é um pasto rural, ele disse que vê vários fragmentos espalhados nesse pasto. Ele foi já adentrando mais para dentro do pasto. Ele fala que vem um cheiro muito forte de amoníaco, de amônia, que queima os olhos dele. Nisso, questão de 5 a 10 minutos, chega do outro lado, que tem uma rodovia assim de estrada de terra, e que chegou vários caminhões do exército, que em Três Corações tem a Escola de Sargento das Armas, que é a escola que é uma das maiores escolas de preparação de sargentos do Brasil. E dali eles de adentraram, né, para ali no, nesse terreno, viu ele lá, um dos oficiais vieram, inclusive ele já estava com um fragmento na mão, estava
Ele é louco, ele vai
olhando,
pegar o negócio
disse que ele estava
e a
pegando
mão
assim,
caiu, pô.
porque ele não, ele falou que nunca imaginava que aquilo poderia ser algo desconhecido. E aí o
Que é esse
oficial,
desculpa, que é esse fragmento que ele
esses
tá...
fragmentos eram os destroços do objeto que tinha acabado
Tá,
de
mas era o quê? Era o
acidentar.
quê? Algum que
Ele,
foi algum
isso, boa,
isopor? É o quê?
isso, ele era um alumínio muito, muito leve. E diz ele, que aí é um pouco assim polêmico, né? Que ele fala que na hora que ele amassou, ele abriu, ele voltou ao normal. Muito parecido com o de Roswell também, que foi uma característica muito parecida com o relato de
Você
Roswell.
pega a nave, faz assim.
Isso, um pedaço é como se fosse um, diz que um alumínio muito leve. E dizem também que se você passa um estilete, ele corta, ele volta ao normal.
Isso é
Entendeu? É uma
maravilhoso.
tecnologia.
Pra fechar marmita é bom pra caralho.
Imagina bater teu carro.
Porra, mano. Bate carro lá, pum. Não, mas o cara bate a nave e não voltou, caralho. Então, tem umas coisas
Tem umas
esquisitas
coisas
aqui, Marcão.
esquisitas.
Vamos lá. Cadê esse objeto?
Então, aí esse objeto aí, o que que aconteceu? Ele saiu, ele foi mandado sair ali da fazenda. Aí ele parou num posto de gasolina mais próximo ali. E ele falou que na hora que ele entrou, estava ainda meio, né,
Zonzo.
atordoado. Na hora que ele volta para o carro, para ele ir embora, ele falou que tem um Opala parado, para um Opala.
Caralho, o
Saiu
Opala viu
dois
da.
homens de preto. E aí abordaram ele e falou: Ó, o senhor Carlos de Souza mora na rua tal. O senhor é casado com a fulana de tal. Ele falou: Opa, que isso? Mas como que vocês sabem? Né? Ele falou: Não, não importa como a gente sabe. A gente só quer dar um recado para você. Você não viu nada agora, você não sabe de nada, esquece esse assunto. E aí ele ficou tão preocupado que, em vez de ir para o campeonato de ultraleve, ele voltou para São Paulo. E aí ele contou para a esposa, eles resolveram ficar calados durante uns 10 meses sobre esse assunto. Só que ele não sabia que até
Não
então.
sabia que o ratinho ia explanar essa porra pro mundo inteiro.
Explanar,
Entendi.
né? E esses fragmentos, depois, segundo relatos de militares, né, e fontes, esses fragmentos eles foram recolhidos e levados para o CCTA em São José dos Campos.
Sim, que é do Ita lá.
Isso, e ali ele tem, ali eles fazem a perícia de todos os destroços aéreos que acontecem no país. Lá eles fazem a perícia, né, dos acidentes. Diz que esse material ele estava separado, né, ali, e teve inclusive um militar da aeronáutica que chegou a ver esses fragmentos assim, e aquele material ele ficou sabendo que ia para os Estados Unidos, né?
Ah, vai tomar no cu, velho. É isso que eu fico puto, Marcão. Porra, nunca tá aqui. os bagulho.
Tu quer que esteja aqui?
Lógico, velho. Traz aí. Você queria trazer. Inclusive aqui é de Varginha, sabe? Traz daqui, ó. Daqui, ó. Você lembra? Daqui é Roosevelt. Tá tudo. Tem um museu aí do Área 51, né?
Isso, lá nos Estados Unidos, Área 51. Mas assim, eu acredito assim que o aqui no Brasil deve ter ficado alguma coisa. Por exemplo. Tecido de pele. A gente não sabe se é a criatura. O pessoal fala que as criaturas que foram capturadas teriam ficado no Brasil, mas na verdade essas criaturas que foram capturadas, elas foram levadas para os Estados Unidos também.
Porra, tá melhor que nós, mano.
E diz que tecido da pele dela, ou fragmento, algum fragmento, peraí, teria Michael, ficado
Michael,
aqui.
Michael, vamos lá. Eu fui no show do Kiss. Adoro a banda Kiss. Rock and Roll Night. Tem no final da música, Rock and Roll Night. Pum, estoura a coisa, confete pra caralho. Eu peguei um confete e guardei, porque eu falei, mano, é lembrança do show do Kiss. O filho da puta vê o bagulho do alienígena, vê o alumínio, ele não guardou um pedaço?
É isso que todo mundo fala, todo mundo fala...
Tô contigo, Maurição.
Porra, irmão, quando quis eu guardei um pedaço do confete, nem foi o Gene Simmons que botou, foi a produção. O cara vê o negócio, não guardou um negócio?
É o que ele disse também, que na hora eles tomaram o militar da mão dele, porque a gente fez pergunta pra ele, por que você não pegou alguma coisa e colocou no bolso? Ele falou, primeiro, eu não imaginava que aquilo poderia ser extraterrestre. E outra, na hora que eu tava ali meio atordoado, eu tava com o objetivo de ajudar, né? Maravilha. E aí eles mandaram eu embora de lá, né? E assim, o que a gente sabe é que, por relatos de militares, é que toda essa ação foi filmada. Então a gente tem aqui, teria...
Que tá nos Estados Unidos, é isso.
estaria também nos Estados Unidos e no Brasil aqui guardado, né? Esses filmes dessas criaturas que foram autopsiadas aqui na Unicamp, depois, né? Essas criaturas, elas foram trazidas para a Escola Preparatória de Cadetes em Campinas.
Cadê?
E daí de lá foram levados para a Unicamp. E aí o governo brasileiro, junto às Forças Armadas, o Exército, a Inteligência, eles fizeram um excelente acobertamento, de certa forma, desses fatos.
Brasil, velho. Mano, então, a gente tem o Léo Dias, irmão. Ninguém consegue esconder coisa aqui, velho. Como é que esconderam tanto isso? Porra, a gente descobre o surubão de Noronha, mano. Bruno Gagliasso escondeu isso a sete chaves e descobriu. Como é que o alienígena a gente não descobre? Cadê esse pessoal que viveu com esse pessoal? Porque assim, cara, Varginha desse tamanho. Bia lembra, né, Bia? Fui lá no show. Eu era uma atração em Varginha. Eu vim de São Paulo, eu não vim de outro planeta. Eu era uma atração, conheci todo mundo. Lembra que eu fiquei lá no bar, toquei, vou ficar todo mundo. Todo mundo da cidade fica sabendo. Sim. É uma cidade pequena, né? Inclusive, eu acho que se o ET cai aqui em São Paulo, a galera não tá nem aí. A galera fala, mano, vou ajudar o ET, não.
Tem trabalho.
Foda-se, tem que trabalhar, tem que pegar o metrô. Lá, em Varginha, cai um ET. Toda a cidade, imagino eu, fica sabendo.
Sim.
Cadê essas pessoas que viu o outro, viu o caminhão passando, o outro liga pra sogra, fala, minha vizinha tá não sei o quê. Não teve isso, não teve um barulho na cidade, alguém não fez uma foto, não tem nenhum detalhe?
Sim, então, muito bem colocado. Na época, 96, a gente era muito desprovido dessas tecnologias de tirar foto, né, de máquinas, o que foi um burburinho muito grande na cidade. Então, na época, em 96, foi muito falado, muitas moradores se envolveram com isso, sim. Sabe? Sim. Só que muitos têm medo de vir à tona e falar. A gente tem conseguido agora, depois de 25 anos, inclusive semana que vem a gente está marcado lá para gravar com algumas testemunhas que resolveram falar depois desses anos todos, né? Inclusive um deles é militar, que teria servido e ele teria visto algo inusitado também, né? Que corrobora, porque a gente vai construindo um quebra-cabeça, né, das informações. O Brasil, justamente o que você falou, o Brasil, todo mundo sabe de tudo, porra, né? Vaza tudo. Só que foi graças a isso também...
Faltou um porteiro pegar esse ET, mano, e espalhar pra cidade inteira, tudo que aconteceu.
É verdade. E aí eles falam que, por exemplo, esse assunto, né, foi justamente acobertado lá pelas Forças Armadas, né? E, na verdade, mesmo assim, teve muitas informações que foram vazadas pelos próprios militares, tanto do Exército e do Corpo de Bombeiros. Porque o Corpo de Bombeiros de Varginha se envolveu também, porque eles foram acionados nas 10 horas da manhã do dia 20 de janeiro de 96 para ir capturar uma criatura estranha, um bicho primeiro, que foi falado pelos moradores, que ligaram, tem um bicho estranho aqui na mata, que naquela época, né, era mais ainda zona rural, uma parte lá onde essa criatura foi capturada. E aí o Corpo de Bombeiros esteve lá E a população toda viu a ação deles, né? E aí capturaram alguma coisa na rede, colocaram no caminhão-pipa, né?
Ele
Inclusive,
estava vivo, então.
ele, então, tudo indica que essa criatura estava viva até então. Mas depois a gente soube também por fontes militares que ela veio a falecer. E ela passou por dois hospitais da cidade, que é pouca gente, assim, quem
Mano,
conhece
cara,
muito.
o ET, velho, deu um tour por Varginha, mano.
E ninguém viu.
Não, viu, mas não pode falar. Essas coisas que fica meio doido. Não, inclusive, ele ficou comer pizza no Tião, com o ET, fez tudo. Porra, mas vamos lá. Vamos lá, isso que eu quero entender. O ET, quantas pessoas que tiveram contato com esse alienígena, esse ET de Varginha, você já teve contato?
Nossa, acho que ó, de testemunha civil, assim, diretamente de ver a criatura, talvez não são muitas, são poucas, umas 4, 5 pessoas. Agora, de militares, dois mesmo
Você já
que viram,
conversou?
que eu conversei que viram mesmo, diz que
E os
viram, né?
relatos são iguais?
E os relatos batem muito. Tem vários outros. O que que acontece? Você vai fragmentando a história, você vê que tem muita gente que quer entrar, inventa uma coisa aqui, ou eles querem que a
Sim.
história dele entre no caso. Mas é isso que é a nossa preocupação. Então tem muito que a gente descarta. Então
E tem gente também que acha que uma salamandra que ele viu era um ET de Varginha. Também tem essa
exatamente.
galera, né?
Teve,
Sei, sei.
nossa. E é muita gente que foi envolvido na época, tanto o zoológico de Varginha, as duas instituições, né, médicas, que foi o Hospital Regional, Hospital Humanitas. A gente teve contato com alguns funcionários dos hospitais que relatam a pressão que houve na época para eles ficarem calados, né? Porque foi por causa dessa desorganização brasileira, de certa forma, foi vazando as informações, né? E teve essas pessoas que viram lá. Só que esse tipo de informação não chegou à mídia
Sim.
mesmo, toda a cronologia do caso. Então hoje a gente pode colocar que a gente tem 40% somente, a gente sabe, de tudo que ocorreu. E uma das coisas mais interessantes que para mim, eu falo que o caso foi real, a gente tem um brigadeiro, tinha um brigadeiro e faleceu faz pouco tempo. Ele é uma das maiores autoridades brasileiras, o brigadeiro José Carlos Pereira. Tive a oportunidade de estar algumas vezes com ele, entrevistar ele. E quando a gente perguntava sobre os OVNIs, né, ele falava que realmente era reais a questão dos OVNIs e que o governo, a aeronáutica, sabia sobre isso. Inclusive, o brigadeiro, na época, ele era responsável pela defesa do espaço aéreo brasileiro, né? E ele foi o mentor que criou um do formulário da aeronáutica chamado Tráfego Hotel, nos anos 80. Porque como os pilotos viam muito essas atividades, eles reportavam nesses relatórios, né? Então, em uma das oportunidades que eu estava com o brigadeiro, a gente foi, mas e Varginha, brigadeiro? Varginha, o senhor deve saber, o senhor não quer falar. Ele falou, olha, Varginha não é jurisdição da aeronáutica, é jurisdição do exército, eu não posso falar. Aí,
Ah, tudo que tem a ver com espaço aéreo, ele tinha noção.
ele tinha noção.
Caiu é exército.
Ele é exército. Aí eu
Tá no
tava...
mar é marinha.
Isso. E dessa vez eu não tava com...
É isso que é.
Parabéns, viu? Parabéns.
E dessa vez eu tava com um documentarista, um americano que tinha vindo para fazer, ele tá fazendo ainda a produção, né, de Varginha. E ele falou assim, pô, mas, brigadeiro, você sabe todas as coisas, você é amigo lá da alta cúpula, lá das Forças Armadas, você deve saber de alguma coisa. A gente já não tá com a
Estamos
câmera,
tomando uma
tiramos o
cerveja aqui,
lapela.
vamos falar aí de boa, tal.
Isso, perfeito. Aí ele falou assim, bom, aí ele deu uma risadinha, ele falou assim, que eu não esqueci nunca mais, que eu vi a expressão do brigadeiro. Falou assim, bom, tem certas coisas que preservam a vida de um homem, uma delas é ficar calado. Aí ele estendeu a mão, cumprimentou a gente e falou que... Aí a gente até
E
convidou para ir
sumiu.
para jantar e
Imagina que do
sumiu.
caralho.
E foi!
Apertou e foi flutuando. Ia ser demais. Ia ser uma puta cena.
Ele sai flutuando.
É flutuando. Ia ser, puta, essa é uma cena foda. Como é que é o ET de Varginha, nos relatos que você ouviu?
Então, o ET de Varginha, ele era de pequena estatura, né? Assim, de 1,10 m, um
Olha, eu
metro
sou
e vinte.
evolução, caralho. Eu sou
Se eu não me
evolução.
engano.
Às vezes a evolução é diminuir, né?
Não, porque eles são melhores, não são? A turma lá.
São os que são mais
Não tem
evoluídos,
uns
né?
ET pior do que nós. Ele é o quê? 1,50 m?
É mais ou menos ali 1,20 m.
1,20 m.
De certa forma, ele tinha um cabeça muito grande, com três protuberâncias, que o pessoal chama de chifre, né? Que são três protuberâncias aqui na face. Um olho vermelho muito grande, né?
Não era um vindo reggae. Era um amigo nosso.
E ele não tinha praticamente orelhas, a boca era bem pequenininha, né? O que chamou muito a atenção é que, inclusive das três meninas que avistaram isso, que depois foram ridicularizadas, né? Na verdade, não só elas viram, como quem confirma, inclusive a tipologia física dos seres, que confirma o avistamento delas, os próprios militares. Eles tinham um óleo, uma graxa praticamente, como se tivesse passado uma vaselina no corpo inteiro, as veias saltadas, né?
Crossfiteiro.
E diz que ele estava agachado quando as meninas viram, muito acuado. No momento
Medo.
que elas viram, ele estava virado com o rosto, né? Ele estava agachadinho no muro.
Ah, desculpa, rapidinho. Vou te interromper agora. Isso daí é pós-disco, né? O disco caiu lá.
Isso.
Aí as meninas estavam fazendo o quê 3 da manhã andando pela floresta? Elas estavam sozinhas à noite.
Isso, não, foi, era, eu, o avistamento delas foi num sábado à tarde, às 3h30 da tarde,
Ah,
às
isso eu quero saber. Isso é
15h30.
importante saber. Elas estavam à tarde andando ali pela cidade.
Isso, na verdade, elas tinham ido fazer um trabalho, né? A Kátia, que era mais velha, convidou as
Quantos
duas.
anos?
A Kátia, na época, tinha 21.
Tá, só pra saber, né?
Isso.
8, né?
É.
Tá, 21.
A Liliane, na época, tinha 16 e a Valquíria, 14.
Andando.
Duas irmãs. Elas tinham ido fazer um trabalho e no momento que elas estavam voltando desse trabalho, elas viram o pessoal também mexendo com entorpecentes assim no local onde elas iam passar, falaram: vamos cortar caminho. Elas resolveram cortar caminho pelo terreno baldio. Foi quando elas estavam passando no terreno baldio, a Liliane, que era de 16 anos, estava um pouquinho mais à frente. Ela falou: gente, olha ali. Estava muito próximo assim. Daí disse que ela olhou, era uma criatura baixada, ela estava com as mãos, né, assim, no meio das pernas, virada pro muro. Quando ela falou: gente, olha ali, as criaturas pegou e virou o rosto. Na hora que ela virou o rosto, aí elas puderam ver toda essa característica física. E aí elas ficaram, estavam com umas sacolas na mão, diz que até deixaram a sacola, ficaram paralisadas. A Kátia, mais velha, que ficou mais paralisada, as duas já correram, aí voltaram, puxaram a Kátia e foram. Inclusive que a Kátia, ela conta, que ela fala assim: na hora que ele me olhou, eu senti algo, como se ele estava precisando de ajuda, me ajuda, alguma coisa, porque ele estava com uma fisionomia de muito medo, né? De apavorado nessa criatura,
Caramba,
né? E
Brasil
logo
da vida.
depois.
É o Brasil, mano. O bicho tá com medo, mano. Falar: essas meninas vão me assaltar.
E fora que tinha acontecido a captura nesse mesmo dia de manhã. Então, por exemplo, teve a nave que caiu lá. Depois de uma semana, a gente não sabe ainda se foi um dia depois ou uma semana, tá em investigação ainda, né? Para saber realmente o dia que foi o dia da queda. Tem esse intervalo de uma semana e de um dia. Então, aí no dia 20 teria acontecido esse, na parte das 10 da manhã, a hora que ligaram para o Corpo de Bombeiros reportando esse bicho estranho lá na mata, o Corpo de Bombeiros foi, capturou, deu para o exército teria levado para a Escola Salina das Armas, e à tarde elas passaram e viram essa outra criatura.
Ah, eram duas
Eram duas.
criaturas.
Na verdade, as investigações, elas levam a crer que teve mais criaturas. A gente tem com certeza que foram duas.
Era um bonde, mano. É o
Era um
bonde do
bonde.
ET, mano. Eles foram dar uma volta, fazer racha.
Isso, daí eles. E segundo, assim, com alguns funcionários que a gente soube lá da própria hospital, um deles dizem que elas não refletiam tanta inteligência, mas que no momento que esse médico, que foi chamado um ortopedista, para olhar, para examinar esse, porque eles não sabiam se era um bicho, o que que era até então, né? Ele disse que ele ficou tão assim emocionado,
Assustado,
assustado na hora com a visualização ali, que ele falou que no momento que parecia que ela estava ferida, ele teria conduzido ele acha telepaticamente até um ponto onde estava mais crítico. Só que depois a gente analisando melhor, como ele estava por fortes emoções, talvez ele pode tem que ela, ele tenha criado isso na cabeça dele. Eu conversei com ele, esse senhor, ele é muito difícil hoje, acho que, de vir falar, entendeu? Então, o que a gente percebe? A gente percebe que houve uma pressão muito grande, tanto
ou
para o
que esses
militar
caras
como
têm um
civil.
o que esses ET é tão poderoso que falou: mano, se alguém falar um bagulho, vai todo mundo morrer, cuzão. Sei lá, porque ninguém quer falar. As meninas estão vivas ainda
Sim.
e a vida delas é só falar desse ET de Varginha.
Não, pelo contrário, é muito difícil, tem um jogo de cintura muito grande para elas, porque elas foram meio que ridicularizadas na época.
Não, mano, vem aqui, pelo amor de Deus. Se vocês estiverem assistindo isso daqui, eu adoraria bater um papo com vocês. É legal sobre o assunto, que eu acho que eu não vou ridicularizar. O Marcão é foda, mas eu não ridicularizo porque eu quero ver uma versão de alguém que viu isso.
A gente pode trazer a Kátia. A Kátia é muito amiga.
Pô, Kátia, vem.
Ela, que ela
Quero muito a Kátia aqui.
é a, ela é uma das únicas que fala hoje no assunto
Quantos anos a
mesmo,
Kátia
né?
tem?
A Kátia hoje já tá com seus 40 e pouquinho,
Porra,
né?
Kátia, vamos aqui, vem aqui, a gente bebe uma cachaça. Bom, deixa eu tentar entender então. Tá, então um foi capturado.
Sim.
Aí foi pro hospital. Isso. Aí o cara falou e operou.
Não, ele foi chamado para fazer, tipo, para examinar. Sim. Isso foi antes dele ser transferido para um segundo hospital. Isso teria ocorrido no hospital regional, né? Que ele teria sido chamado. Alguns médicos foram escalados para essa ocasião. E depois, como o hospital regional era no centro da cidade de Varginha, eles receberam a ordem de tirar essas criaturas e levar para um outro hospital, que era o Hospital Humanitas, que ficava um pouco mais afastado ali do centro da cidade, certo. Que já estava rolando muito, né, boatos, né? Sim. E aí eles levaram e o Humanitas era bem mais aparelhado. Então a criatura teria ficado lá, tipo assim, da madrugada de sábado até o final da segunda, até o fim da tarde de segunda-feira.
Puta, imagina que demais, ele no leito com a galera do lado, os leitos abertos.
E sabe o que é interessante? Que o militar, cara, que ele não pode falar, vir a público dar esse depoimento, a gente tomou uns trâmites aí. Ele disse que na hora que ele entrou, ele entrou na sala, ele falou que ele também não estava entendendo, porque os militares que estavam trabalhando não sabiam também. Eles estavam ali, só que quem sabia realmente o que estava acontecendo, o que era aquilo, era só o capitão, o general, né?
Sim.
E ele fala que na hora que ele entra, ele vê o comandante dele lá dentro da sala do hospital, o outro, e aí ele vê um monte de médico em volta de uma maca, não é nem uma maca, era uma caixa. E aí eles estavam todos com máscaras, né? E anotando, e ele disse que tinha nessa hora um, que era o superior dele, com uma câmera JVC daquela época, filmando, né?
Que tá nos Estados Unidos.
E um outro aqui não tava filmando, tava outra câmera aqui, provavelmente já tinha filmado. E aí ele disse que viu, quando olhou assim, e viu do joelho até o pé. Ele falou que o pé, ele descreve justamente que o joelho até o pé era um enrugado, com as veias saltadas, com uma espécie de óleo, de uma vaselina, e o pé era bifurcado. Né?
E
na época ele falou assim, meu, isso é um bicho queimado, é um animal queimado, mas ele não entendia. E só é importante eu falar, lembrando das meninas, na época, que ficaram muito pressionando elas, teve um grande pesquisador conhecido mundialmente, ele já faleceu, ele era um psiquiatra de Harvard, o Joe Mack, ele veio para o Brasil em 96 para conversar com as meninas. Ele conversou com elas, inclusive eu consegui essa entrevista, né, inédita com ele, com as meninas, fazendo até uma terapia ali com elas. Uhum. E ele disse assim, se essas meninas estiverem mentindo no relato delas, eu rasgo meu diploma.
Caralho. Né?
Então ele testou...
Hoje ele é Uber. Só uma piadinha pra descontrair. Tá, mas assim, é muito curioso isso, porque assim, se ele vai pro médico, como é que você sabe como tratar... Como é que você sabe como tratar um alienígena? Vou botar oxigênio, não, vou dar dipirona. O que você faz?
Mais estudando do que tratando, né?
Exatamente. Eles estavam mais tentando estudar.
Não botaram na veia do ele tomou, né, um soro. Ó. Imagina a cena. Ele chegando na recepção, ó, pega aqui, tem uma fitinha, segue a linha vermelha, lá esperandinho. Alienígena, ele anda, não tem como, né?
Você sabe quem que teria feito a autópsia dele, o chefe? Não é? Porque assim, foram
Ratinho.
Vários especialistas.
Não. Quem?
O Badam Palhares, sabe?
Mentira,
o médico.
Mentira, sério?
Verdade. Ele foi trazido para Campinas, né? Essas criaturas. E aí, da Escola Preparatória de Cadetes, que é a escola do Exército lá de Campinas, levaram daí comboio para Campinas e foram para o HC, para o Hospital das Clínicas, no subterrâneo lá. Numas salas que tem embaixo. E aí, eu entrevistei inclusive o Dr. Conradinho Metzi, que é um alemão cientista. Ele negou, obviamente. Mas ele fala que não descarta totalmente a possibilidade do ET e tal.
Eu tenho certeza que tem.
Mas ele falou que na época não houve nada, mas o Badam Palhares, segundo informantes de lá, ele estava sobre a chefia dessas criaturas e diz que foram escolhidos mais... Eram 12 médicos ao todo de várias especialidades para tentar saber, entender aquela morfologia daquela criatura.
Esse daí foi morreu no hospital, o outro sumiu.
O outro também foi, na verdade, todos eles capturados. Também foi capturado. Boa pergunta. O das 15h30, porque a gente esquece, é muita coisa da cronologia. Elas viram às 3h30. Nesse mesmo dia, às 5h30, 6 horas, teve um policial, P2, o Marco Elixerese, junto com outro rapaz que era o cabo Eric Lopes. Eles estavam na ronda fazendo a paisana, né? Inclusive estava com o carro a paisana, quando ele viu uma criatura à noite já, naquele dia mesmo, passar um pouco na frente e foi se abrigar numa construção, né, que estava levantando uma casa. E aí diz que ele saiu do carro, foi, capturou essa criatura que já não demonstrava muito, já abalada também, acho que também fisicamente, ele capturou, teria colocado no carro e dali eles receberam a ordem de
maluco,
ter levado para lá.
Maluco, o de Astra, velho.
E sabe qual que eu entendi? Assim, infelizmente, esse policial, ele tinha passado, ele era soldado, mas ele estava fazendo prova para já servir em Belo Horizonte, né? Saiu de Varginha, já tinha passado, já estava muito bem fisicamente. E infelizmente, 27 dias depois, ele veio a falecer. E ele teve alguma coisa, assim, que eles falam, né, na autópsia. A irmã dele comenta que demorou mais de um ano que ela ficou tentando receber o laudo de autópsia. Eles sempre enrolavam ela e quando entregaram a ela, faltando uma página, né? E então ela fala que ela
isso
tem
é fato,
certeza.
Isso é
fato. Inclusive na revista que eu te trouxe, tem uma entrevista inteira que fiz com ela, onde ela faz revelações incríveis.
Mas o que ela
assim.
Fala que faltou?
Fala que depois de um tempo, como o Marco Alixerez, né, irmão dela, era muito conhecido na cidade e muitos gostavam, militares que trabalhavam com ele, chegaram para ela e falaram, olha, realmente o caso é verdade, aconteceu. Mas, infelizmente, existe um acobertamento que não se pode falar nisso. Então, eu prefiro... A gente aconselha você, por mais que o Marco ele cumpriu a missão dele, para você, né, ficar mais tranquila. Porque até hoje ela busca...
Mas será que mataram ele ou será que foi o Zé alienígena que falou, fez alguma coisa?
Isso eu acho que eu não expliquei direito para você. Na verdade, foi o seguinte. Ele foi... teve uma contaminação que teve no sistema imunológico dele, onde ficaram bem sensíveis todos os medicamentos que foram introduzidos nele, intravenoso, que eu entrevistei o médico dele, o seu Cesário. Seu Cesário falou que foi um caso totalmente atípico em todos os 35 anos dele de profissão, que ele falou que ele ministrou, ou que o Marco ele entrou aparentemente com um quadro de pneumonia, aí ele ministrou os melhores medicamentos intravenal. Aí ele percebeu que depois de 48 horas ele piorou, porque os antibióticos não estavam fazendo efeito, né? Estava imune e daí se juntaram entre vários médicos para tentar entender e ele veio a falecer. Então eles não souberam, assim,
puta
sabe, direto.
Puta merda, velho.
E saiu como que ele teria, na verdade, na mídia, em tudo, saiu que ele faleceu de uma infecção de septicemia, que na verdade ele foi retirar um pelo encravado que tinha na axila esquerda. E aí, no momento que eles retiraram fizeram o abscesso, não teriam esterilizado os instrumentos ali adequadamente. Sim. E teria ocasionado uma infecção. Mas isso é muito estranho por parte do próprio...
Pelo do sovaco.
Isso eu realmente nunca vi na minha vida.
Nunca vi na minha vida. Eu já vi alien e não vi isso. Agora, tá, bizarro isso daí. Então você tá me falando, tá, as pessoas elas não têm tantos fatos, assim, tipo... para bater papo sobre o assunto, mas é sabido o que aconteceu. Agora, assim, como é a vida de um ufólogo? Porque assim, porque você deve se decepcionar muito quando vê, não, é um drone. Tem
perfeito.
Isso, assim?
Perfeito, nossa, Maurício, muito. A gente recebe todo dia um monte de vídeos. Hoje em dia tá mais difícil, porque a gente percebe, tem muita pegadinha, fake news, que o próprio pessoal manda. Faz uma montagem lá e manda pra ver se ele pega
pra te
a gente.
Zoar, os cara ficam... Você é o cara que mais recebe bullying do mundo, né?
De certa
os caras
ali,
é um OVNI. Trouxa. E você lá, aí tem que ligar pro Fantástico lá, pro cara da lupa lá pra ver, gente, né? Piada
e
tal.
E teve umas que desenvolveu lá com eles também, mas o... É muito assim que você disse, na verdade o ufólogo ele não tem nenhuma remuneração. Né? Ele, na verdade, é uma paixão.
Você tem outra
estuda,
profissão?
Eu tenho outra profissão, né? E aí você...
O que você faz? Desculpa.
Eu sou comerciante.
Maravilhoso, um comerciante ufólogo. Você trabalha com o quê?
Eu trabalho com estacionamento em Sorocaba.
Isso é maravilhoso. É um estacionamento para uma vaga, que é o do disco.
Só do disco já fiz lá.
Deixa sempre uma vaga.
É uma vaga redonda. Né?
E aí a gente recebe os relatos, por gostar muito, eu sou muito pesquisar a campo. Então fazem 20 anos que eu vou na estrada da ufologia, né?
Você é ufólogo há 20 anos.
Isso, entendi. Praticamente, que a gente vai a campo para investigar os casos. E teve muitos casos que a gente desvenda e que não é OVNI, entendeu? Muitos. E aí o pessoal que é da própria ufologia também ataca a gente. Sim. Porque fala, meu, vocês são o quê? São ufólogos, estão falando que isso aí até parece que isso é uma aeronave. Que nem teve do Datena agora, que o Datena filmaram um negócio, não sei se posso falar aqui, mas...
Pode.
Filmaram um OVNI que ficou muito... Deu repercussão no Brasil inteiro, que tinha aparecido um OVNI. E aí teve uns colegas que fizeram as análises lá da revista UFO, que são mais... tão peritos e tudo em análise de imagens, e chegaram à conclusão que era uma aeronave ou um helicóptero, né, de long range. Eles têm toda a explicação ali, científica, mas o pessoal caiu na malha xingando dizendo...
Quem?
A gente, os ufólogos, que estavam denominando que aquilo não era realmente um
OVNI. Ah, a galera fica brava quando você fala o que é de verdade.
Que é de verdade,
gente, ó, isso daí é um avião da TAM. Não é! É um disco voador. A galera tá puta quando você acaba com o sonho delas de que poderia ser um disco voador.
Perfeito. E é o que a gente gostaria de ser. Mas a gente não pode mentir. Se a gente tá, sim, naquilo, a gente quer a verdade independente do qual ela for, né?
Saiu um vídeo agora, né, Marcão?
Recentemente saiu um vídeo que a gente até tava conversando de um triângulo.
Sim.
É.
Que a Marinha Americana... confirmou, é o objeto piramidal.
O Pentágono confirmou a veracidade de um vídeo vazado para o documentarista Jeremy Corbell, em que aparecem OVNIs. Nas imagens é possível ver os objetos não identificados sobrevoando um navio de guerra da Marinha dos Estados Unidos. Em um clipe de apenas 18 segundos, feito com o que parece ser um dispositivo de visão noturna, alguns objetos triangulares brilham sobre o convés do contratorpedeiro USS Russell, em julho de 2019, na costa sul da Califórnia.
Confirmou que é um OVNI. Lembrando que OVNI não necessariamente é um disco voador. Não, é um não, objeto não voador não identificado.
Perfeito, isso.
Que objeto voador não identificado pode ser um álcool gel que tacaram pra cima e ninguém identificou.
E ninguém identificou, exatamente.
E descobre
que vai ficar
depois,
por isso
é
mesmo.
Isso, você vê que tem um ET ali dentro.
Exatamente.
Mas sobre a sua experiência que você vive, geralmente o que é um disco voador? Como que é um disco voador? Há relatos de disco voadores que realmente existem?
Sim.
Por exemplo, a gente tem o Celta... A gente tem o Toyota, a gente tem uma moto, eles têm também uma tecnologia do tipo, são vários tipos de diferentes, tem um que é disco, tem um que é um triângulo, como é que é?
Perfeito, tem os discoides, que são os mais clássicos, que é o disco mesmo, né, que já foram avistados, inclusive, eles, quando, já teve vários casos que a gente foi, inclusive, no litoral sul do estado de São Paulo, onde o OVNI pousa e deixa queimado a vegetação,
sinais,
ou radiação.
Filmes sinais.
Isso já é mais voltado para os crop circles, os agroglifos, né? Que são as marcas, mas não que necessariamente são,
entendi,
os OVNIs que descem. Mas, por exemplo, no litoral sul do estado de São Paulo, aqui, foi também um terreno baldio de Taboas, daquela planta Taboa, onde, né, no bairro, num dia à noite, foi em 2008 isso, teve o blackout no bairro. Os cachorros da vizinhança inteira, que era um bairro mais rural de Peruíbe ali, começaram a latir, né, de madrugada. E de repente teve um morador, aliás, dois moradores, uma mulher que morava atrás desse terreno, numa casa, ela viu uma luminosidade de adentrar na janela dela, né, e ela viu que iluminou o chão, ela ficou com muito medo e o Rottweiler dela estava muito agitado, ela não quis nem abrir a janela, e teve um outro senhor que ele achou que estava roubando, inclusive, o Fusca dele, e ele saiu para ver,
maluco, lá...
por causa do blackout, mano, o barulho
Fusca
dos cachorros.
Fusca bomba lá fora, mano, a gente descobre agora, mano. Aqui é melhor do que lá. Os caras, mano, tem um Fuca lá embaixo, vamos pegar o Fuca. Vamos puta da quebrada, os ali, da ZL, dos ali. Entendi. É, existe a possibilidade...
Aí ele desceu e deixou queimado as bordas. Então isso a gente foi lá, ele deixou, ficou perfeito no sentido horário, cerca de 14 metros de diâmetro, né? É um tipo como se fosse...
É grande, então.
Bem grande. E as pontas das Taboas, elas estavam queimadas por algum tipo de energia que foi queimada. Sim. E é no brejo, porque ele pegou um monte de carrapato lá e tudo, né? Você entra lá no, né, nos locais. Então, e a gente também mediu radiação com o contador Geiger, para ver se... Porque tem muitos casos de pouso mesmo, de naves, assim, às vezes fica... algo radioativo. Nesse dia não tinha nada, né? A gente testou com o Geiger, tava normal.
Como é que é o interior de uma nave?
Ai, é difícil, viu, dizer. Segundo Bob Lazar, que é um físico, que diz que trabalhou nas engenharias reversas dentro da Área 51, ele diz que é como se fosse um espaço. É tipo assim, como que ele menciona? Ele falou que é um salão, tem uma, tipo um lugarzinho só, acho que seria o lugar onde eles sentam, acho que um salãozão. E diz que tinha um compartimento por cima, no que ele trabalhou, como se umas escadas que levavam a um lugar de cima. Mas que era um desperdício de espaço, que ele disse. Que era um salãozão, assim. Segundo ele, que trabalhou
então,
dentro do UMA.
Isso que eu tô falando. Você tá falando aqui que no Brasil ninguém tá falando sobre o assunto e tal. Mas tem livros, ou tem, por exemplo, teve Alien, OVNI no mundo inteiro. Tem alguém que foi o... falou, mano, quer saber, eu sou bocudo, vou falar. Um cara famoso que falou tudo que aconteceu. O cara que trabalhou na Área 51, soltou os cachorros, teve esse cara?
Teve esse o Bob Lazar. Ele, né, disse que foi recrutado, né, na época para trabalhar na engenharia reversa em uma base militar.
O que é uma engenharia reversa?
Ela seria, por exemplo, você, ele de utilizar, tirar a tecnologia, descobrir a tecnologia daquele objeto e repassar para essas novas que nós temos hoje, assim, sim, de certa forma, né? Sim. Então, dizem também que os governos, eles se interessam muito para fins bélicos, né? O interesse nesse
sim,
fenômeno.
O que fecha rápido, isso, e por aí vai. A Área 51 é basicamente para isso?
É, a Área 51, ela é gigante. Tanto que ela chama Área 51, porque na época... Primeiro que na década de 80, os Estados Unidos sempre falou que não existia. Isso, que era um mito, mas sempre houve a Área 51. Aí depois, nos anos 90, vieram e falaram, não, realmente existe.
E aí descobriram.
E por que chama Área 51? Porque de tão grande, ela fica no deserto de Nevada, fica uns... Eu tive a oportunidade de ir lá perto assim, né?
Não dá pra entrar.
Não dá pra entrar lá, você... Só de eu andar, tem um carro que segue você, do carro do xerife, os carros pretos.
Tinha que ter um Close Friends. Mas para R$120.
Tu tava longe e já começava.
Sim, porque você vai num perímetro próximo às entradas, né, do portão da Área 51, porque ele é gigantesco. Tanto que ela chama Área 51, porque na época os Estados Unidos tinham 50 estados.
Agora tem 50.
E era 51º estado em nome, entendeu? Né? E aí, o que eles faziam lá? Eles faziam todos os tipos de testes de projetos nucleares, projetos de aeronaves avançadas. Só que não toda a parte da Área 51 mexia com essa parte de disco voador. Seria um local, né, no Groom Lake, lá dentro, chamado Base S4. Nessa Base S4...
Que tá lá Roosevelt, lá o...
Isso, onde tem os hangares e que tem as naves que foram capturadas pelo governo, estão...
Aquela imagem da operação, da cirurgia do ET, aquilo foi comprovadamente fake, né?
Isso, foi.
Por que fizeram aquilo?
Ah, acho que queriam muito vender, na verdade, na época, né? Porque ainda tava... Não se tinha tanta informação na época. E essa filmagem, ela foi um pouco... Ela saiu em 95, um pouco antes do caso Varginha. Sim. Né? Então tinha toda aquela questão ainda, aquele mito. Muita gente acreditou, mas depois...
Então, mas não
desvendado.
Falaram que era de mentira só para mudar a cabeça de quem poderia achar que era verdade também?
Sim, mas não. Ali foi constatado justamente porque houve vários erros técnicos que depois os pesquisadores, na época, conseguiram levantar no próprio vídeo. Né, o horário que batia no relógio.
Sim, quando as pessoas me perguntam assim, Maurício, você acredita em alienígena?
Eu faço essa pergunta. Maurício, você acredita em alienígena?
Eu vou te falar, na minha cabeça eu falo assim, cara, Deus criou os planetas. Eu até falava isso em show. Pô, a gente tem 1 milhão de planetas, não é pra ver signo.
Sim.
Tem alguma explicação, né? Por que existe Mercúrio? Pra saber se você vai pra balada e pegar a menina?
Não.
Não, é porque deve ter alguma coisa. É que na minha cabeça, o alienígena talvez seja uma força... Que a olho nu a gente não consiga ver. Na minha visão, assim, talvez seja uma parada do tipo, sei lá, talvez tenha um alienígena aqui que a gente não tá vendo, que tem uma outra vibração.
Perfeito, sim.
Né? É isso que eu acredito. O cara falou, o homem foi até Marte, não viu alienígena? Não tem vida aqui, mas tem água. Mas, porra, tem. Né? Eu também tenho outra teoria também que. Quantas pessoas foram pra Lua? Vamos lá. Quantas...
Nossa, agora você é astronomia, eu sou.
Sim, mas foi poucas.
Essa parte da...
Que se ele não pisou lá na Lua, na verdade pisou num terreno baldio, não tem nada, aqui tá tendo uma rave, não sabe o que tá acontecendo.
O planeta Lua
é imenso, entendeu? A gente não sabe.
É uma estrela.
É que eu acredito que deve ter de outra forma. Mas a gente sempre vê os relatos que o alienígena, ele tem aquele cabeção, aquele olho, não sei o que, não sei o que lá. Existe essa possibilidade de ele ter outras formas também? Tipo, uma caneca ser um alienígena lá fora, ou uma pedra, ou... Porque, por exemplo, o chupacabra é diferente do ET de Varginha. Como é que
Sim,
funciona isso?
Perfeito. Existem várias tipologias de seres e de naves, como a gente estava falando. Tem as triangulares, as discoides, as ovais, e os seres também. Tem os insetoides, que são muito relatados nas abduções, nas regressões de abduções... Inclusive feito pelo David Jacobs, que é um grande pesquisador das abduções, ele fala que as pessoas na regressão, elas descrevem esses seres, alguns como, tipo, imagina um louva-a-Deus grandão, uma barata gigantesca.
Você tá maluco.
Entendeu? Isso aí já é um pouco mais, né?
Quer dizer, mas... é pra não matar a barata, velho. Se você falar assim, mata a barata, você vai ver quem vai te pegar depois.
E eles falam, inclusive o nosso colega Thiago Tichetti, ele escreveu dois livros, que é a tipologia dos seres e das naves, né? Lá você vê a descrição de muitas formas de objetos e muitas descrição de várias tipologias de seres. Então, existe ali o... Teve um caso no Brasil e em outros países, mas é raro, do cíclope, aquele que só tem um olho, né? Um que aconteceu em BH, em Belo Horizonte, né? O caso também conhecido, chamado... É, Sagrada Família, que foi um caso onde as crianças viram esse, um objeto de seno.
Ainda bem que inventaram o Free Fire, velho. A criança jogar e parar de ver Alien. Ah.
Mas diz que tem um lance por trás aí da indústria do gamer aí pra já introduzir na cabeça dessa nova geração essas novas realidades que irão surgir.
Como é que é?
Por exemplo, a indústria, né, da tecnologia, eles, baseado em algumas informações já sobre essa tipologia de seres e de acontecimentos, eles já introduzem jogos, que é mais fácil para essa geração mais nova aderir a esse conhecimento, a se familiarizar um pouco mais.
Para quando chegar o alienígena, fala, brother, e já tá, e não se assustar como a gente se assustaria.
Isso.
Aí você tá querendo dizer, tá, aí você tava falando que viu o ciclo, então tem diferentes formas.
Isso, perfeito.
E elas se dão bem, não tem problema, não tem uma, tem guerra lá entre eles lá?
Então, diz que sim.
Tem bolsominho, que... petralha.
Diz que tem, dizem que tem, né? Tem o... As pessoas que são mais ligadas à ufologia mística também. E é uma coisa muito plausível, porque assim, o que você falou, por exemplo, pode ter um ET aqui agora, mas a gente não está vendo, porque a gente está limitado aos 5 sentidos, né?
Sim.
Então deve ter outras maneiras, eles devem estar numa outra faixa de frequência, né, em que a gente não consegue ver. E aí dizem que os mediúnicos, alguns, conseguem enxergar ou sentir. Nessas,
mas eles estão na Terra, né? Existe relato de ET que está por aqui?
Sim, existem muitos relatos, né?
Onde,
né? Diz que aqui mesmo pode estar, mas a gente não está vendo. Por exemplo, é o que falam, né? Não que seja muito a minha linha, mas eu respeito muito isso, né? Essa questão. E essa questão da faixa de frequência também, de você sentir essa outra energia, vamos dizer, né? Que seria o extraterrestre. E o que a gente chama de espiritual, na verdade, não precisaria nem ser espiritual. É uma tecnologia que a gente não reconhece ainda, talvez. Sabe? Por exemplo, a gente chama de espiritual porque a gente não tem uma explicação para aquilo.
É quando o Uber, né? meu cachorro chama Uber. Quando ele late, às vezes ele fica latindo.
Por nada, né?
Por nada. Eu falo, ih, caralho. Ou é meu avô,
ah,
ou
é ET.
É. Late do nada.
Agora, qual lugar do planeta que foi mais relatado avistamento de alguma coisa?
Nossa, é difícil essa pergunta, porque por incrível que pareça, a gente que é do mundo da ufologia, o mundo inteiro tem muito uma casuística muito grande. O Brasil, ele é um dos, assim, dos mais fortes, não dos mais fortes, é muito forte na indústria, na pesquisa ufológica, na casuística ufológica. Porque a gente tem muitos casos que ocorreram e pouca gente sabe, tá? Sabe, na década de 60, 70, inclusive pouca gente sabe que a gente teve um sistema de investigação de objetos aéreos não identificados, que era um órgão da própria aeronáutica, que na década de 60 eles já se destinavam à pesquisa ufológica. Aí, ó, tá, eles, né, publicaram dois boletins oficiais, hoje vocês podem dar o download também no Google,
aí,
que vocês conseguem ver lá, o boletim do CIOANE, 68 e 69, se não me engano, onde eles colocaram nesse relatório todos os relatos onde eles foram investigar, todos os acontecimentos de casos, e muitos no interior de São Paulo. Então você vê Lins, você vê Itapeva, vê ali Sorocaba,
adora,
vê,
mano,
muito.
Doce de leite, poço de caldo.
Pra cidade grande eles não vêm.
E não vêm. O que eu acho curioso do alienígena é que assim, na época que não tinha câmera ele vinha. Agora que tem celular pra porra toda, mano, você não pode pegar uma mulher ali do lado que já tem um cara te filmando. O alienígena, ele é meio malandro, né? Por que ele não tá vindo agora que o iPhone tá bom?
É verdade. Então, boa também, boa sacada. Porque isso que a gente pensa, diz que me diminuiu muito a manifestação de aparições mesmo, de OVNIs, aqueles pesados que a gente tinha no passado, em que muita gente via. Hoje tá diminuiu, acho que devido a essa questão nossa também de tecnologia, de poder... filmar aí, segundo aí teorias, eles sabem disso e se camuflam também, né? Dizem que existe.
Você conversou com alguém abduzido já?
Já, o próprio Travis Walton, que é aquele caso, né, do Fire in the Sky, um americano, que é um lenhador que... Ele realmente, eu acredito, na abdução dele...
Me conta como é que foi a abdução dele. Ele tava lá, não sei o quê, viu a luz...
É, ele tava lá, tava com lenhadores, né? Aí ele viu um objeto sobre uma... Ali, tipo uma... Um matagal, uma floresta ali, e aí ele foi correndo.
Pra ver.
Pra ver. E os outros ficaram. E no momento que ele foi, bem resumidamente, ele foi pra embaixo do objeto, o objeto soltou uma descarga e que teria levado ele. Daí ele sumiu. Ficou, acho que foram 7 dias sumido. E nisso, a polícia começou a investigar e já estavam querendo indiciar os amigos dele por assassinato, por sumir o corpo dele, né? E porque eles contavam essa história e o pessoal não acreditava. Só que daí já quando estava... Aí eles foram na época, eles foram passados por polígrafo, esses alguns amigos dele. E foi confirmado que eles estavam falando a verdade. E depois, 7 dias, o Travis apareceu num posto de gasolina abandonado, meio que assim lá. E daí foram e pegaram ele, e daí foi quando ele também passou pelo detector de mentiras. Então o Travis, sim, ele é um cara que ele viaja o mundo
falando isso. Mas ele não lembra de como foi a abdução?
Ele não lembra muito bem das coisas, ele lembra só que tinham seres greys, que é aqueles, os tipologia clássica, né, que é o cabeçudo, dos olhos grandes, o cinzento. E se eu não me engano, ele fala também sobre os nórdicos, que são seres parecidos com a gente. Sabe aqueles europeus lá da Suíça, da Noruega?
Sim.
Tipo, muito, diz que são peles angelicais, olhos, diz que eles portando macacões, assim, tipo de estela, frota estelar mesmo, sabe? Uhum. E diz que eles estavam no comando dessa nave.
O que? Os Noruega é tudo ET, caralho?
É o Thor.
O Thor, viado.
Uma vez conversando na oportunidade com o próprio Travis...
Mano. Brasil e Noruega, o Brasil só perde, velho.
Você falou Thor, o melhor que é, lembra? Foca.
Mas não deixou marca nada, pô.
Não, o que o Travis, ele quando eu conversei com ele, que foi o seguinte: há uma suspeita de que quando a nave teria... Ela já estava na propulsão ali para decolar, ele foi ali e ele teria sido desintegrado.
Eita.
Dizem, até ele uma vez comentou isso comigo até. Um evento aqui, ele falou que talvez eles tenham a ideia de que ele teria sido se reconstituído por eles, mas...
Mas aí é melhor o nariz, né? Faz uma coisa
bacana. Então, exatamente.
Mete uma boca legal, né? Às vezes a galera da harmonização facial foi uma abdução. Agora,
Mas no Brasil teve muitos casos que a gente atendeu, várias pessoas que...
Eu já vi uma mulher que falou que transou com alien.
E isso, tem isso também. Tem um livro também, 50 Tons de Grace, que foi escrito...
Ah, não, Marcão.
Juro que é só casos envolvendo relações sexuais entre humanos e extraterrestres.
Pega, ô Gui, a gente vai atrás dessa pessoa que já deu pra um alien, cara.
50 Tons de Grey, acho que é isso mesmo. Ele é...
Mas aí é zoeira, né?
É do Suenaga, é um, inclusive até editora da revista.
Marcão, aí é zoeira.
Mas
né?
É muito interessante, porque lá tem vários casos.
Tem um ex-vídeo de ET?
Boa!
Sabe como é que o ET pede pro outro ET pra transar? Ele olha pro ET e fala, vamos ET? Bom, como é que é a história da transa, do sexo do ET?
Então, eles falam, né, geralmente que a pessoa é abduzida também, ela é levada para o interior da nave, e dali, por exemplo, assim, bem resumidamente, o agricultor tá lá, né?
Sempre, né? Não pode ser um cara do design.
Sempre, geralmente, é o pessoal mais assim, né, na época, inclusive... Mais, de lugar mais resguardado. E aí ele estava lá e vem alguns seres encapuzados de dentro desse objeto. Ele fica paralisado, é como se fosse uma hipnose que fazem nele, ele fica em transe. Aí dali eles conseguem levar para o interior desse objeto. Aí desse objeto ali, geralmente, não são todos os casos sexuais que ocorrem isso, mas muitos deles ocorrem. Eles passam tipo um óleo no corpo, eles deitam a pessoa... Pessoa, por exemplo, você tá lá, imune, tá lá, você não consegue se mexer.
Meu amigo.
E aí te passam todo um óleo no corpo, você fica nu.
Eu já,
né?
Fiz isso, é massagem tântrica. Tem R$200 ali.
Aí você tá deitado na maca, aí depois vem, abre uma portinha, aí entra a alienígena, ou se for a mulher ou o homem, né? E aí vem, ela é meio humanoide. Parecido com nós, mas com os olhos grandes e tal. E dali ela faz uma relação sexual.
Como que é essa relação sexual? O cara sabe o sexo dos ETs.
Então, não, diz que é normal, diz que a pessoa, o cara tá ali imune, ela só sobe em cima da pessoa e faz, né? Ali.
Mas dá uma bimbada.
Dá uma bimbada.
Dá, ela dá uma puladinha.
Dá. Não sei, acho que sim.
Isso é muito legal, ninguém pergunta.
A ET mulher e ET homem
tem
um buraquinho.
É, tem um pinto?
Então, eles falam que nesse caso poderiam ser projetos de hibridização. Que é quando
homem
você
e mulher
faz,
são igual.
É o ET com o humano. Aí sai, não sei, tem um filme muito conhecido chamado Intruders. Ah. Inclusive eu indico a todos que puderem assistir, tem no YouTube também, é americano, muito bom esse filme, onde demonstra esses casos. Né? Inclusive nos congressos de ufologia aqui, a gente já recebeu muitas pessoas que dizem que já tiveram relações. Inclusive uma que é uma moça, uma americana que veio também,
disse
que ela
não,
teve filho. Ela teve filho
com... Ah, tem uma galera que eu acho que é filho de ET.
É, que diz que é ET e diz que eles tiram... O clássico é assim, na verdade, ele daí, vamos lá, que senão eu vou vamos atropelando. Embora. Ele, vai lá, ele dá aquela bimbada lá, aí, se for no caso a mulher, que é a mulher humana, ela no terceiro, ela volta, eles, né, daí depois eles liberam a pessoa, levam de volta pro local onde ela tava.
Porra, mó bacana o ET, velho. Pô, tem homem que não faz isso com a mulher, mano. O homem fala, pega o Uber, o ET vai e leva em casa, mano.
Não liga
pra
outro dia.
Não, aí no processo de hipnose, eles deixam a pessoa lá, né, no local, aí eles vão embora. Aí a mulher, ela passa, né, ela tem a gravidez. Aí diz que no terceiro mês ou quarto mês de gestação, eles vêm de novo, abduzem e retiram o feto.
Que isso.
E levam embora. Daí... Existe toda aquela questão psicológica. Nesse filme, a gente brinca pra caramba, mas é uma coisa muito séria, porque a gente já teve com mulheres que são traumatizadas com esse assunto e não gostam de falar publicamente, sabe?
Não, e você percebe que o ET é mais evoluído pelo fato dele querer o filho. É um pai querendo o filho. Aqui no Brasil, no outro lado, o cara põe o filho e vai embora.
No norte falam que é o boto, né?
É o boto.
É, então, exatamente, verdade.
Mas tem homem que meteu na ETEA...
Tem,
fala, vai,
tem.
Me come! E o cara, caralho, como é que eu faço? Mas eu fui de pau duro com a ideia.
Aí, tem as coisinhas dela, né?
Aí ela disse, né, que tem momentos aí na parte já que ela se encontra com esses filhos dela que são híbridos, que são metade alien e metade humanos.
Tá,
né? Parece um assunto bem ficção científica, bem maluco.
Porra,
eu
tô ficando maluco aqui.
Mas existem vários profissionais, psiquiatras, que trabalham em sigilo quanto a um caso sério mesmo disso, né?
Sim,
óbvio que a gente brinca, tem muita balela.
Eu vou brincar muito, imagina o boquete do um ET, velho. Porra, você descobre.
ET tem dente, será?
Tem dente, ET?
Alguns devem ter,
devem
outros
ter,
acho
deve
que
ser
não.
Ruim. Deve dar uma mordida,
não,
dar nervosa. Porque o ET não vai se preocupar em fazer carícia no pau do cara. Ele é ET, mano. Tem essa coisa de guerra? Eles querem destruir a gente?
Então, dizem que... Não. Dizem aos mais místicos que nós somos... protegidos por uma raça ou uma entidade mais evoluída e que não deixam essa grande massa chegar aqui para dominar, né? Que a gente está aqui no... Isso, tipo um acordo. E isso, também teve um acordo muito bem citado, que foi um tratado que teve com o presidente Eisenhower, na época do governo, o presidente Eisenhower, né? Onde ele teve um acordo entre os Greys também e o governo, onde eles poderiam fazer abduções a torto e direito aqui, em troca a gente repassaria, ajudar eles passariam tecnologia em conjunto com os governos.
Quer dizer que o Nokia que a gente usa vem de uma escravidão, talvez.
O iPhone, tudo, diz que é tudo em engenharia reversa, tudo que a gente tem hoje.
Engenharia reversa, eu entendi. É isso, você fala, pô, como é que as coisas são criadas, né? Na verdade... Às vezes é uma tecnologia que o ET tá passando. Pra ele já tá no iPhone 49, a gente ainda tá no 12. Ele fala, irmão, posso falar? Vou te dar uma dica. Plau, plau, plau. Então, Bill Gates tem um contato aí lá fora.
Então,
que ele conseguiu.
Uma vez eu li um artigo de um pesquisador americano que fala que a IBM, ele comprava várias informações de agentes do governo para essa, baseado nessa tecnologia, né, a IBM, isso já lá nos anos 80.
Eu vou ver como é que é o YouTube lá, para já pegar. Daí tem um canal bombando no YouTube, a gente já faz antes. O que bomba? Qual que é a Nutella deles lá?
A gente
eles...
bota o achismo lá no YouTube.
Para ver se funciona. Existe civilização Porque a gente sempre acha que a civilização de lá é mais evoluída. Existe uma que depende da gente? Tipo assim, a gente é mais evoluído do que algumas outras civilizações no planeta?
Dizem que
sim. No planeta
sim.
Não, no universo?
Dizem que nós somos uma das mais...
Avançadas?
Não, mais escrotas. Ah, mas existem mas existem ainda piores que nós. Mundos, né, piores que nós aqui, dizem, né? Mas aí é tudo que a gente fala na questão mística, nada comprovado, obviamente, cientificamente, né?
Sim, mas você poderia falar pra mim, cara, o planeta bom aí é o plá, 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 plom. Tem algum?
Não dá pra falar com certeza, assim. Só em teorias, né? Pessoas que dizem que sentem, tem pessoas que falam que vão astralmente para esses planetas. Aí tem uma misturança de várias coisas.
Aí é droga, né?
É, tem uma então, galera também que dá um cachimbado aí. Vai
não, tem muito, a ufologia a gente percebe hoje que tem muito sensacionalismo, muita gente se aproveitando, mas eu ainda respeito e acredito em poucos profissionais ou casos sérios que a pessoa tem uma certa paranormalidade que pode sim entrar em contato com...
Eu tô vendo aqui que você tem aqui, ó. É, você escreve pra UFO?
Isso,
eu
sou consultor da revista UFO.
Olha,
né?
Sensacional, revista
o
UFO.
O Gervais te mandou um abraço, que é o editor.
Porra, um abraço pra ele aí que. Porra, já vem aqui o ET olhando pra mim, já tô assustado aqui. Sensacional. Bom, Índio, você tem alguma pergunta? Sei que você tem.
Chupa-cabra.
Puta que pariu. O cara tá nervoso. É, o chupa-cabra, mano. É o negócio do pornô. Ele veio aqui pra chupar uma cabra. Mas fala aí.
Porque. Foi só naquele período de 96, 97 e depois sumiu.
Isso, assim, perfeito.
O que é isso? Qual era o objetivo? Por que não continuou?
Ele não gostou de chupar cabra?
Então, isso já era uma situação mais de criptologia, mais animalesca ali, porque foi o seguinte... O chupa-cabras, ele começou mesmo em 95.
É muito bom, ele começou
todo ano de 96.
Começou na Ponta Preta. É o PVC.
Chupa-cabra começou do lateral direito, fez um murichinho,
botou de atacante. Botou de atacante, improvisado. Não foi bem, foi pro Santos.
Então, eles começaram lá em Porto Rico, né? E daí vai acontecer vários ataques estranhos, né, de animais. Aí cessou, isso aconteceu em 95, 96. No final de 96, migrou para o Brasil esses ataques. E aí eles eram ataques muito esquisitos, porque os agricultores, né, eles contavam que era às vezes à noite, geralmente no curral ou na propriedade deles tinham também cachorros bravos, né, e que estavam ali justamente pela segurança, e diz que era um fenômeno que acontecia onde... Esse ser, ele entrava, ele matava às vezes cerca de 40, 60 animais ali, entre ovelhas, vacas. As vacas, eles tiravam a orelha perfeitamente e eles pegavam, faziam tipo como um furo aqui na testa e dois no focinho e sugavam o sangue e às vezes até o órgão interno. Só que eles faziam um trabalho tão minucioso, assim, essa criatura... que diz que o sangue todo era esvaído. Na verdade, depois, segundo Carlos Machado e o biólogo, ele conseguiu perceber que, na verdade, o que ficava, né, era só o plasma. O sangue continha ainda, estava presente, mas o vermelho, que contém a proteína, eles sugavam todos. Então começaram a acontecer vários ataques em várias cidades do Brasil. E depois pipocou em 97. Foram em vários, tipo, estado do Paraná, em Santa Catarina, litoral de São Paulo, interior de São Paulo. E todos aconteciam sempre, às vezes no mesmo dia, aconteciam vários ataques. Então, na verdade, não era um chupa-cabras, eram vários chupa-cabras.
Uma gangue.
Uma gangue, né? E daí o que acontecia? Por que ele foi relacionado ao fenômeno UFO? Porque teve moradores dessas regiões, tanto de Porto Rico, que diz que observavam um objeto sobrevoando lá a ilha, e teve algumas testemunhas que viram quando soltaram um feixe de luz no chão, esse objeto, e diz que abriu tipo como se fosse um túnel, um cano, onde saiu uma horda de chupacabras, né? E ficavam...
Meio Men in Black, né?
Tipo eles, né, como se... Eles descessem perfeito lá e faziam esse fenômeno que, infelizmente, né, matavam esses vários animais. Por exemplo, atacaram cachorros também. Teve vários animais onde eles sugavam, né, o sangue. E os veterinários, os biólogos, não tinham uma explicação para isso.
Não tinha chupa humano?
Só teve, acho que, um caso que aconteceu, que eu Porque a gente não tem muita informação. Uma
mulher chamada Rita. Por R$26 ela faz.
Então, na verdade, era mais os animais mesmo, né? Então, eles ficavam assim, porque ele não fazia nenhum barulho à noite. Como que consegue matar tantos, né, e sugar? E diz que eles amontoavam, às vezes, assim, em pilhas. E era
então,
organizado,
cuzão,
o bicho.
Véio. Chupar cabra é cuzão, velho. Chupar cabra é cuzão. E fala que os caras vêm em paz.
Então, seria uma tipologia...
Chupar uma cabra, que porra é essa?
Seria uma tipologia de um ser totalmente diferente, desconhecido, animalesco. Ele era peludo... Tinha alestas, tipo, né, aqui na coluna cervical. Os olhos também muito vermelhos, né? Inclusive tem uma foto. O que aconteceu na época? Os caçadores, os agricultores, eles começaram a ficar muito puto com a situação, né? E do prejuízo, que eles se armaram entre eles para ir caçar esse bicho. E tem um relato de um senhor, de um caçador, que ele tava muito bravo. Na hora que ele viu chupacabras lá, ele pegou a carabina, diz que na hora que ele foi atirar, ele olhou no olho vermelho, ele falou que é como se ele ficasse hipnotizado, ele não conseguiu atirar. E aí foi o tempo que ela conseguiu sumir. Mas diz que conseguiram capturar um desses. É um caso também que ficou totalmente, assim, não foi muito divulgado. O Carlos Alberto Machado, que é o pesquisador que conseguiu trazer esses fatos à tona, em que um desses chupacabras, ele foi capturado por esses caçadores, eles foram levados... Para...
Estados Unidos.
Não.
Boa. Os caras, mano, Estados Unidos não tem um americano, mano. É só ET naquela porra.
Só ET. Aí levaram para as autoridades da cidade na época, que era aqui Campina Grande do Sul, ali no Paraná. E aí o delegado, tipo, que era responsável na cidade pequena, disse que não sabia o que fazer com aquilo. Disse que eles pegaram, estavam na jaula, levaram para uma cela. Dizem relatos de tanto de próprios... que trabalhavam na delegacia e de um oficial de justiça lá, que diz que esse ser, que era o chupacabra, diz que na hora que ele soltaram dentro da cela, ele tinha como se fosse umas asas, que ele voava meio metro do chão, assim, como se fosse, sabe aquelas de libélula? E aí ele não sabia o que fazer, ligou pro exército, o exército foi lá também, e teria, aí não sabe, se sabe o que teria feito. O Carlos Alberto Machado, como ele estava pesquisando na época, ele conseguiu filmar a atividade do exército em cidade pequena ali, né? Porque estava acontecendo aquele grandes ataques do chupacabra. E teve um dia que foi o estupim, assim, que foi no dia que estava ocorrendo vários ataques, né, nas propriedades rurais, e o Carlos estava lá. E aí ele estava com a câmera na época, em 97, e ele foi convidado pela família, aconteceu aqui no vizinho, você fica aqui hoje à noite, porque a gente está vendo luzes à noite aqui. E aí ele ficou um dia lá na vigília, ele conseguiu, eu vou mandar para vocês esse registro incrível, da época de 97, ele filma um objeto baixo, pairado, né? Ele começa a deslocar, começa a ver que ele oscila muito, você escuta até a voz, ele filmou muito bem que estava no tripé.
Tá maluco.
E aí, esse negócio ficou ali, apagou, daí ele ficou esperando o outro dia, já era, acho que esse horário era quase uma meia-noite. Quando foi 6 horas da manhã, ele acordou, foi na propriedade onde o objeto estava parado e foi tocando nas propriedades. Viu, por acaso teve ataque aqui? Não, não tive. Ah. Aí chegou numa que era bem onde estava aquela luz e falou assim, rapaz, eu tive aqui, acabei de ver. Disse que o cara estava até emocionado de,
tá louco,
de ver. Aí eles foram lá e viram aquilo, todos aqueles animais atacados da mesma característica dos ataques do chupacabra. Então, por isso que há uma relação com o fenômeno OVNI, UFO, né?
Só que você já viu?
Eu já vi, mas eu vi de longe. Uh-huh. Eu não posso dizer mesmo que era uma nave, um OVNI mesmo.
Sim, sim.
Triangular também. Certo. Foi isso que, de certa forma, me chamou também para ufologia. Né?
Bom, eu poderia ficar mais 3 horas batendo papo com você. A gente tem um horário. Senhoras e senhores, esse foi um bate-papo muito proveitoso, matou muita dúvida sobre um tema que é muito misterioso. A gente sabe os motivos pelo qual esse tema é misterioso. Abaixo aqui do vídeo tem a descrição, quer dizer, na descrição você vai encontrar todas as mídias sociais, todas as informações do Marcão, que já ficou meu íntimo, né? E dos alienígenas, que a gente vai ficar brother até o dia desse vídeo, de alienígenas que provavelmente eles vão me encontrar hoje, bater um papo e falar, mano, não divulga o vídeo. Mas a gente divulgou, mesmo indo contra Radamés 8, que é um dos alienígenas que estava contra a divulgação desse vídeo. Lembrando, comentem, compartilhem, deem like, que esse projeto depende disso. Queria muito agradecer você. Espero que a gente encontre de novo para falar mais histórias, dessa vez legitimadas pelo governo.
Muito obrigado, Maurício. É uma oportunidade muito boa. Agradeço imensamente o convite aí. E toda a produção também. Obrigadão, viu?
Valeu,
valeu mesmo.
Vamos abduzir agora o Marcão.
Valeu, cortou?